Vamos dar início às explicações da aula número 4, denominada Estruturas de Mercado, no curso de graduação em Administração à Distância, Disciplina e Introdução à Economia de Empresa. Quando se fala em mercado, é necessário entender que o mercado ele é um espaço onde compradores e vendedores procuram realizar transações. O primeiro, o comprador, no sentido de adquirir mercadorias e ter prestação de serviços para satisfazer suas necessidades, e o ofertador, as empresas, procurando ofertar bens e serviços para realizar seus empreendimentos em atividades econômicas diferenciadas. O mercado, por sua vez, ele não se apresenta-se homogêneo, ele apresenta-se distinto, na medida que há diferentes tipos de mercado, desde mercados onde existem grandes números de ofertadores, assim como há mercados onde o número de ofertadores é significativamente reduzido. Vejamos como se expressa isso no primeiro slide dessa aula. O mercado ele é um espaço onde ofertadores e consumidores realizam transações determinando preços e quantidades de serviços. Nesse mercado ocorrem trocas, e essas trocas elas podem ser diretas, como uma venda em feira livre, em que comprador e vendedor se realizam transações diretas, como pode também ser uma transação indireta, quando vendedores, através da bolsa de mercadoria, realizam suas transações para que depois o produto chegue às mãos dos compradores. O mercado, por sua vez, ele se apresenta composto por vários agentes. Esses agentes, por sua vez, há situações em que eles não têm condições de impactar o preço e quantidades. Mas há situação de mercado em que os agentes têm, pelo seu poder, capacidade de influenciar preço e quantidade. Isto, em economia, se chama-se mercado atomizado e mercado não atomizado. Vejamos como se expressa isso no slide. O mercado atomizado, os agentes, eles são tomadores de preço. O que significa isso? Os agentes não conseguem saber as condições pelas quais as transações ocorrem no seu mercado específico. Consequentemente, eles não têm condições de influenciar preço e quantidade. Eles tomam o preço dado. Por sua vez, o mercado não atomizado é uma situação em que os agentes sabem das ocorrências que estão se processando nesse mercado. E com isso, dependendo do poder da empresa no mercado, elas têm condições de influenciar as transações. Então, diferentemente do mercado atomizado, o agente ele é não tomador de preço. Ele pode ser influenciador de preço, dependendo da magnitude com que ele tem participação no mercado. Essa situação de mercado atomizado e mercado não atomizado pode ser vista também em termos de natureza do produto, que possibilita o entendimento de saber se o mercado ele é puro ou se ele é imperfeito. O que significa o mercado puro e o mercado imperfeito? Vejamos nessa perspectiva no slide. O mercado considerado puro ele é caracterizado pela presença de bens e serviços homogêneos, ou seja, não há diferenciação do produto, como o exemplo de uma água sem gás. Ela é padronizada, assim como uma gasolina comum. São considerados produtos que pertencem a mercados puros. Porém, há situações em que o bem e serviço eles são diferenciados, e isso considera-se como sendo mercados imperfeitos. é o caso de um pão de uma padaria ser melhor que o outro. Então, o mesmo produto com grau de diferenciação se expressa na qualidade. Logo, ele se manifesta como sendo imperfeito. Considerando essas observações, o mercado atomizado e não atomizado, o mercado puro, o mercado imperfeito, visto na perspectiva do produto, agora vamos considerar a estrutura de mercado sob a sua conformação distinta entre mercado diferenciado, mercado imperfeito e mercado puro. Vejamos agora como esses tipos de mercado eles podem se expressar na economia, mostrando claramente as diferentes segmentações que esse mercado se apresenta, tanto do lado do comprador como do lado do vendedor. O mercado imperfeito, começando sob essa perspectiva analítica, ele é composto pelo monopólio, pelo monopsônio, pelo oligopólio, pelo oligopsônio e pela concorrência monopolista. Enquanto o mercado perfeito, ele se expressa pela concorrência perfeita, sendo essa última uma abstração, da realidade, como sendo o um modelo ideal, numa sociedade. Vamos discutir agora, mercado por mercado, no sentido de caracterizá-lo, e demonstrar com alguns exemplos como que se ocorre na realidade. O mercado, na forma de monopólio, ele se expressa como sendo uma situação de um único ofertador, de mercadoria no mercado. É uma situação hipotética, porque em todos os países do mundo, numa economia de mercado, há regras, há restrições que limitam o poder do monopólio, dado que existem leis antitrustes. Isso pode ser expresso da seguinte lâmina a seguir. A situação de um único vendedor ou prestador no mercado, consequentemente, essa posição única, do vendedor e do prestador permite ele influenciar preço e quantidade em relação às quantidades demandadas e condições que as pessoas estão dispostas a pagar por determinado produto. O caráter único, coloca o mercado à sua disposição, a seu interesse. Eu estou citando aqui um exemplo hipotético, numa economia aonde poderia existir uma única empresa vendendo petróleo para toda a economia. Esse quadro possibilitaria essa empresa determinar preço, determinar quantidade e os demais consumidores, submeterem-se a esse quadro imposto por uma situação única de vendedor. O quadro a seguir, ele demonstra uma outra situação única, não mais como vendedor, mas agora como uma situação de um único comprador. É uma situação de mercado onde um conjunto de fornecedores são, entre aspas, obrigados a vender para um único comprador. Esse único comprador, ele tem capacidade de influenciar preço e quantidade no mercado, na medida que os fornecedores não têm uma outra forma de encontrar demandadores pelos seus produtos. E o exemplo que eu cito, referenciado para vocês, é o caso de um único fabricante de navio adquirindo peças e equipamentos na economia. Pois bem, tanto o oligopólio como o monopólio, o monopsônio, são exemplos, como afirmei, difíceis de se encontrarem na realidade, pois numa economia de mercado, existem leis, regras e impeditivas que possibilitam a manutenção de uma estrutura tão imperfeita como esta de monopólio e monopsônio. Porém, uma outra situação de estrutura de mercado, já bem presente na economia, são os oligopólio e oligopsônios. Sendo que nesses dois quadros, já há um número maior, porém limitado, tanto de ofertadores, né, como de compradores no mercado. Numa situação de oligopólio, no primeiro momento, observa-se um número limitado de ofertadores, de vendedores, concorrentes e rivais no mercado. A particularidade nesse quadro, mercado oligopolizado, onde 3, 4, 5 empresas detêm 70%, 80% das vendas no mercado, as ações de uma empresa elas são levadas em consideração pelos concorrentes. Dependendo do quadro, reações mais agressivas e reações menos agressivas em relação às estratégias adotadas pelos concorrentes no mercado. Logo, há um acompanhamento passo a passo das estratégias adotadas pelo conjunto de concorrentes, dado esse número limitado de ofertadores que possuem posições significativas do mercado consumidor. O caso seguinte, dentro dessa estrutura limitada, são os oligopsônios, onde se expressa um número limitado de empresas compradoras, concorrentes e rivais no mercado. Nesse sentido, como existem poucos compradores, o conjunto de fornecedores ficam à mercê, né, das decisões tomadas por esse número limitado de compradores. Consequentemente, as ações consideradas pelos concorrentes são levadas a cabo por cada empresa. Ações, estratégias agressivas são respondidas em maior ou menor proporção pelos concorrentes no mercado. Então, considerando os tipos de oligopólio e oligopsônio, há na economia dois tipos de considerações a esse respeito: os oligopólios e oligopsônios puros e os oligopólios e oligopsônios diferenciados. São considerados puros quando não existem bons substitutos ao produto do oligopolista. Consequentemente, ele detém posição privilegiada, na medida em que ele não é questionado em termos de concorrentes no mercado. Porém, um oligopólio, um oligopsônio diferenciado, é uma situação que existem bons substitutos. Consequentemente, os consumidores poderão fazer trocas em relação ao produto concorrente no mercado. É importante considerar, mais uma vez, que tanto no primeiro caso como no segundo caso, são situações de pouco reduzido número ofertador e comprador no mercado. Como se formam os oligopólios na economia, dado que eles estão presentes no mundo real? Existem vários fatores que explicam o processo de fusão e aquisição. Uma economia de mercado é parâmetro a concorrência ser um elemento determinador da sobrevivência das empresas. Empresas mais frágeis, mais fracas, mal administradas, sem visão estratégica, sem uma perspectiva de longo prazo e de visão de futuro com relação aos seus negócios, trazendo resultados negativos, são gradativamente absorvidas por empresas maiores. Consequentemente, esse processo chama-se fusão e aquisição. As aquisições sucessivas de empresas vão aumentando o poder de mercado da firma ou da empresa adquirente, certo? Consequentemente, aumentando seu poder, sua fatia sobre as vendas no mercado. Nós temos vários exemplos que ocorrem em vários e vários setores de empresas mais fortes adquirindo, por processo de fusão e aquisição, as empresas menores. Há situações também de fatos históricos que empresas, ao longo do tempo, na sua trajetória de desenvolvimento, vão se firmando como produtoras e ofertadoras e aumentando sua fatia de participação no mercado consumidor, construindo trajetórias vitoriosas e aumentando cada vez mais sua participação no mercado em relação às outras. Além disso, há também outras formações de oligopólio, oligopólio, ditados pela própria política de governo. Nós temos casos específicos na economia brasileira, sobretudo no período de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 61, onde foi implantado o plano de metas num governo titulado de 50 anos em 5, onde foi feita uma política de atração de investimentos diretos externos, ou seja, atração de empresas multinacionais em número reduzidos em vários setores, no intuito de substituir processos de importação, ou seja, uma política de governo estimulando a formação de oligopólios no próprio país. A seguir, nós vamos verificar também a presença, ainda no mercado imperfeito, da concorrência monopolista. O que significa a concorrência monopolista? É a presença de um número significativo de ofertantes de produtos que tem como característica a não homogeneidade, ou seja, produtos diferenciados, tendo como ofertadores um número muito grande de empresas, tanto de prestadores de serviços como de produtos em geral. O que determina a escolha desses produtos são as variáveis, em grande monta, determinantes de uma demanda tradicional, ou seja, a preferência do consumidor, a qualidade que o produto atrai esse consumidor, ou a própria indução do consumidor às estratégias definidas pelas empresas. Ainda que exista um número significativo de produtores ofertando produtos diferenciados, né, nada garante o consumo específico desses produtos, porque esse produto ele pode encontrar substitutos no mercado, na medida em que seu preço de um produto X sofre fortíssima elevação, o consumidor irá procurar um produto Y. No mesmo sentido, ao tomar conhecimento de uma melhor qualidade, uma redução de um preço de um determinado produto, levará esse consumidor à procura, né, de um outro produto em substituição. Então, logo, a estrutura de mercado concorrência monopolista, ela se apresenta como uma situação em que existe um número significativo de produtores, né, fabricantes de produtos não homogêneos, que são influenciados pelas características determinantes da demanda e cuja mudanças de produtos na pauta de consumo do consumidor está sujeita também a variações de preço e da qualidade que esse produto apresenta em relação aos demais substitutos. Por fim, vamos agora adentrar a última estrutura de mercado, que é a concorrência perfeita. Essa estrutura de mercado, a literatura tradicionalmente coloca como uma estrutura ideal, né? É difícil, quase impossível de se encontrar no mundo real, mas ela serve de parâmetro para atingir uma situação de estrutura de mercado perfeita em relação ao conjunto de estruturas de mercado que nós acabamos de expor anteriormente. Esse mercado, ele é um mercado totalmente atomizado. O que significa mercado totalmente atomizado? Como visto anteriormente, é uma situação em que o consumidor, ele é tomador de preço. Existe um número significativo de empresas, né, no mercado, aonde essas empresas não têm conhecimento das ações dos outros, assim como também os consumidores não têm conhecimento das ações dos seus pares, consequentemente os preços são tomados no mercado. Esse mercado abstrato, que serve-se de modelo ideal em relação aos mercados imperfeitos, ele apresenta como característica produtos homogêneos e substitutos perfeitos, ou seja, os produtos não apresentam diferenciação. Também uma segunda característica é a livre mobilidade dos agentes. tantos produtores como consumidores podem entrar e sair do mercado sem que isso provoque modificações no preço e na quantidade. As informações, elas são transparentes e circulam entre os agentes. E, por fim, a inexistência de vantagens e desvantagens, tanto de produtor como de consumidor, neste mercado. Então, concluindo essa unidade, onde procuramos demonstrar as formas com que a estrutura de mercado ela se manifesta na economia. Nesse sentido, mostramos em grande monta a existência no mundo real de estruturas de mercado imperfeitas, dando destaque à presença de oligopólios, ainda que na concepção teórica monopólios estejam presentes, mas o mundo real demonstra fortemente a existência de oligopólios e também de concorrência monopolística. No primeiro caso, dos oligopólios, poucos produtores dominando o mercado, e no caso da concorrência monopolista, um número significativo de presença de ofertadores de produtos no mercado. Esses dois exemplos, seguido com o monopólio e o monopsônio, esses exemplos somam-se ao caso de existência de concorrência perfeita, que é um modelo ideal, modelo abstrato, cujas características são importantes de serem tomadas como conhecimento por estudante de administração. No próximo encontro, nós vamos adentrar a unidade 5 do curso de Introdução à Economia de Empresas.